14 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. São 13 em Cabo Verde. 15 horas em Angola, 16 em Moçambique e na África do Sul. São as notícias às 14 com a jornalista Gael Castro.
No último debate parlamentar sobre a situação da justiça em Cabo Verde, a oposição diz que as promessas de melhoria não passaram do papel. O presidente angolano reconhece o direito à manifestação, mas pede aos jovens que não se deixem manipular. O primeiro-ministro de Moçambique pede aos partidos que não façam aproveitamento político dos ataques armados no norte do país. O PAICV, na oposição, acusou hoje no Parlamento o governo cabo-verdiano de ter rasgado os compromissos que assumiu com os cabo-verdianos para o setor da justiça. Por ser o último debate sobre a situação da justiça neste mandato, o PAICV foi resgatar alguns compromissos inscritos no programa do governo que, na sua ótica, não saíram do papel. O deputado João Batista Pereira lembrou que o MPD definiu como uma das prioridades combater a morosidade nas decisões da justiça.
Dotar efetivamente o sistema judiciário de recursos em novas tecnologias de informação, permitindo, por exemplo, a generalizada gravação de audiências, videoconferência, o acesso a processos, a sua gestão informatizados, contribuindo para a maior celeridade na tramitação processual. E, por efeito, o MPD comprometeu-se a remover todos os obstáculos ao início imediato da entrada em funcionamento do sistema de informatização informatizado do processo penal e a conclusão e entrada em funcionamento do sistema informatizado do processo civil. Senhora Ministra, está feito. Aumentar o número de juízes e procuradores de sorte a aproximar-se cada vez mais de uma rácio média, um magistrado por cada 7 mil habitantes. Senhora Ministra, está feito.
Já o CID reconhece ao governo alguns ganhos no setor da justiça, mas o deputado António Monteiro apoiou-se nos relatórios dos Conselhos Superiores da Magistratura Judicial e do Ministério Público para concluir que há investimentos que não podem ser mais adiados.
É preciso investir nos recursos humanos. É preciso criar as condições para que os nossos tribunais possam funcionar de forma mais célere. Condições físicas, condições financeiras e condições em termos de recursos, mais juízes e, acima de tudo, mais pessoal de apoio. Isto, infelizmente, não tem estado a acontecer da forma acelerada que nós gostaríamos que fosse.
Do lado do MPD, o discurso de abertura do debate sobre a situação de justiça foi feito por Hélio Sanches. O deputado afirmou que o governo tem alocado recursos e criado as condições para o normal funcionamento da justiça e que o Ministério da Justiça tem respondido às recomendações dos Conselhos Superiores de Magistratura.
Registramos, Sra. Ministra, ainda com agrado, os investimentos realizados pelo governo nos serviços que integram o Ministério da Justiça e do Trabalho, nomeadamente nos serviços da Direção-Geral dos Registros, Notariado e Identificação, nos serviços que integram o sistema prisional, particularmente na segurança dos estabelecimentos prisionais, nos serviços da Polícia Judiciária e ainda em todas as categorias de tribunais do país e do Ministério Público, que teremos a oportunidade, ao longo desse debate, de mencionar.
Hélio Sanches apontou ainda outras intervenções do governo na melhoria do desempenho do sistema prisional e no setor do trabalho em Cabo Verde. O presidente angolano rejeitou hoje o direito à manifestação e apelou aos jovens para que não se deixem manipular por aqueles que não têm condições de resolver os seus problemas em educação, saúde, habitação e emprego. João Lourenço considerou ainda que a UNITA, maior partido da oposição, deve assumir todas as consequências dos seus atos de irresponsabilidade no possível aumento de casos de Covid-19. Palavras proferidas durante o seu discurso na qualidade de líder do MPLA, partido no poder, na abertura da 4ª sessão ordinária do Comitê Central. João Lourenço comentou desta forma os acontecimentos na manifestação realizada sábado em Luanda, organizada por jovens da sociedade civil com a participação de dirigentes e militantes da UNITA. Já a partir de Portugal, a Plataforma de Reflexão Angola, uma associação da diáspora angolana, exige a libertação dos manifestantes detidos no passado sábado em Luanda e acusou o governo angolano de usar a Covid-19 para condicionar a Constituição. Em declarações à agência Lusa, o presidente da Plataforma de Reflexão Angola, Manuel Dias dos Santos, acusou o governo de Luanda de engendrar uma manobra política com o decreto presidencial do Estado de Calamidade Pública. Por sua vez, a Associação Repórteres Sem Fronteiras alertou hoje para o preocupante declínio da liberdade de imprensa em Angola na sequência das prisões e agressões a jornalistas durante a manifestação de sábado em Luanda. A Associação Repórteres Sem Fronteiras considera que se trata de um retrocesso preocupante. Em comunicado hoje divulgado, a Repórteres Sem Fronteiras apela ainda às autoridades angolanas para que não recorram a métodos de predação da informação que remetam aos dias sombrios da ditadura. O primeiro-ministro de Moçambique apelou hoje aos partidos para que não façam um aproveitamento político da violência armada em Cabo Delgado. Carlos Agostinho do Rosário realçou que a ação dos grupos armados ameaça a soberania e a integridade territorial do país. O primeiro-ministro falava no discurso de encerramento da sessão de perguntas dos deputados ao governo moçambicano. Destacou que as ações terroristas em Cabo Delgado não são caso isolado e garantiu que o executivo está a apostar no reforço da capacidade operacional das Forças de Defesa e Segurança e dos mecanismos de cooperação internacional, principalmente com os países da SADC. Sobre a assistência humanitária às pessoas deslocadas pelo conflito em Cabo Delgado, Carlos Agostinho do Rosário garantiu que o governo moçambicano estará sempre presente para acudir às necessidades das vítimas, sublinhando que as famílias que se encontram impedidas de voltar às zonas de origem serão reassentadas em áreas seguras para deixarem de depender do apoio humanitário. O principal candidato da oposição à presidência na Tanzânia pediu à comunidade internacional que não reconheça os resultados finais da votação por considerar que se tratou de uma farsa devido às irregularidades generalizadas. Tindo Lissu, o principal adversário do atual presidente John Magufuli, referiu que as irregularidades detectadas no processo eleitoral implicam que os resultados esperados dentro de uma semana não são confiáveis. O candidato e líder oposicionista revelou que os seus delegados foram impedidos de entrar em sessões eleitorais para fiscalizar a votação e que boletins de voto previamente preenchidos entraram em todas as secções do país. Lissu considerou ainda que este processo eleitoral é o de uma quadrilha que decidiu permanecer no poder a todo custo e, por isso, convocou os seus apoiantes para protestos que qualificou de democráticos e pacíficos e pediu ainda o apoio da comunidade internacional. Dois ataques terroristas consumados esta manhã em França, outros dois terão sido interceptados. O Ministério Francês do Interior não tem dúvidas de que são ataques coordenados. Rosário Salgueiro.
O Estado francês acaba de elevar o nível de alerta de segurança e Emmanuel Macron convocou para esta sexta-feira de manhã um Conselho de Defesa e de Segurança Especial. Isto aconteceu não só por causa do atentado de Nice, com 3 vítimas mortais, mas porque ao longo desta manhã começaram a acontecer várias tentativas de ataque em vários pontos do país. Avignon, onde foi abatido o atacante que tentou ferir polícias à facada, mas também em Lyon, também aqui na zona de Paris, na Porte de La Chapelle, e agora está a ser interpelado um jovem que estava à porta de uma igreja, de uma localidade junto a Yvelines, no departamento dos subúrbios de Paris. Esse jovem foi denunciado por um familiar, dizendo que ele ia cometer um ataque. Por tudo isto, o estado de urgência de atentado foi acionado e os franceses unem nesta emoção, mas também neste medo de ataques terroristas, e o reconfinamento só vai começar à meia-noite. Vai ser um dia longo, agarrados às notícias que nós vamos continuar aqui a acompanhar.
As reações a estes atentados não se fizeram esperar do Vaticano à Comissão Europeia, passando também Cláudia Aguiar Rodrigues pelas autoridades portuguesas.
O primeiro-ministro português já manifestou solidariedade com a França. António Costa escreveu na rede social Twitter que o ato reforça a determinação da Europa para se unir contra o ódio. Já o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, enviou hoje ao homólogo francês uma mensagem a condenar o ataque bárbaro perpetrado junto à Catedral de Nice. Na mensagem, Ferro Rodrigues expressa a solidariedade do Parlamento português. O Papa Francisco já veio dizer em comunicado que o terrorismo e a violência jamais podem ser aceites ou tolerados. E as reações da Europa também não tardaram. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenou no Twitter o ataque em Nice, que descreve como odioso e brutal. Solidariedade e união é também o apelo que o presidente do Conselho Europeu deixou nas redes sociais. Charles Michel classifica o ataque de abominável. Quanto ao presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, diz-se chocado e reafirma o compromisso europeu na recusa de todo o tipo de violência.
As reações aos atentados desta manhã em França. Portugal ultrapassou hoje pela primeira vez os 4 mil casos diários de infecção pelo novo coronavírus, com o registro de 4.224 novos casos, segundo o boletim da Direção-Geral de Saúde, que contabiliza também 33 mortos associados à Covid-19. A África deve preparar-se para uma segunda vaga da pandemia. O alerta foi hoje lançado em Addis Abeba pelo diretor do África CDC, Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana. John Kengasong salientou que todos os países africanos devem reforçar os sistemas de teste e vigilância e recomendar a utilização de máscaras. A África registou na última semana mais 12% de novas infecções pelo novo coronavírus e menos 15% de mortes. Os países africanos que têm as suas moedas nacionais indexadas à moeda única europeia são mais resistentes ao choque provocado pela pandemia da Covid-19 quando comparado com o resto da África subsaariana. Lia Montes.
O relatório é do Banco de França. O Banco Central francês considera que os países africanos que têm a moeda indexada ao euro deverão enfrentar este ano uma recessão de 0,4%, menos acentuada que a da África subsaariana na totalidade, que terá um crescimento negativo de 3%, a ter em conta as últimas previsões do Fundo Monetário Internacional. E os números são significativos. Na UEMOA, União Económica e Monetária da África Ocidental, na CEMAC, Comunidade Económica e Monetária da África Central, e na União das Comores, o crescimento económico no ano passado foi de 4,5%, acima do crescimento na África subsaariana de 3,2%. A ter em conta ainda que o franco CFA da UEMOA, que inclui 8 países, entre eles a Guiné-Bissau, vai desaparecer a favor de uma moeda chamada ECO, mas cuja paridade com o euro será mantida. Para além dos países da UEMOA, o arquipélago de Cabo Verde tem também um acordo de paridade do escudo com o euro.
O Banco de França afirma que os países africanos que têm as suas moedas nacionais indexadas ao euro são mais resistentes ao choque provocado pela Covid-19.
O essencial das notícias às 14h na RDP África, edição de Gael de Castro, informação também em permanência em rtp.pt/rdpafrica.